Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e nessa emoção multiplicada de várias formas. Muito bem. Eu quero ir direto ao ponto da pregação. Me propus isto. Então, eu quero falar um pouco, vou falar sobre pais mesmo, educação de filhos. Vai ser importante, eu acho, para aqueles que estão nesta fase. E aqui vai falar, inclusive, de um pai e filhos adultos. Um dos grandes personagens da Bíblia, não sei nem se vocês já perceberam, é pouco comentado, um homem discreto, a história dele, mas um gigante, chamado Samuel. O próprio nascimento de Samuel foi algo dramático, espetacular, não vou contar a história toda, em que Ana prometeu a Deus que desse um filho a ela, ele era estéril, o marido tinha duas esposas, Ana e Penina, Penina tinha filhos e Ana não tinha, ele era muito sofrido porque não podia ter filhos, e um dia foi ao templo, o marido sempre ia ao templo, adorar a Deus em épocas apropriadas, e ela prometia, um dia prometeu a Deus de uma maneira muito séria, se Deus desse um filho a ela, ela dedicaria esse filho a Deus. E a história é muito bonita, muito emocionante. Resumindo, Deus deu um filho para ela, Samuel. E esse menino, quando ele foi desmamado, parou de mamar da mãe, Ana cumpriu, levou o menino para o templo, o lugar lá onde funcionava e onde morava o sacerdote, Eli, e lá ficou Samuel. Ficou lá. A mãe entregou o filho mesmo, totalmente. E todo ano ia lá e via o filho uma vez por ano, levava roupa para ele e tudo. E Samuel foi crescendo e tornou-se um sacerdote de Deus, e depois profeta, e depois juiz, uma espécie de chefe de Estado de Israel, um homem seríssimo, raríssimo personagem bíblico que é profeta, sacerdote, eu não vou dizer rei, que ele não foi rei em Israel, mas ele foi o mandatário número um de Israel, como fosse um juiz muito forte, mas mais do que juiz. Então, num certo sentido, ele até é um tipo de Cristo. Seja como for, Samuel chegou um dia de se despedir, já velho, e olhou para a multidão, que o amava muito, respeitava muitíssimo, e disse, se eu um dia fiz mal contra alguém, se eu cometi alguma injustiça, pode levantar alguém aqui e dizer. Então, alguém fazer algo assim não é qualquer um. E ele mostrou-se, então, com a consciência totalmente tranquila de que tinha feito o melhor possível como um homem de Deus, utilizando-se de várias atividades, como já comentei, ao mesmo tempo, e teve a coragem mesmo e a ousadia de olhar para a multidão e dizer, se alguém aqui tem alguma coisa, pode dizer agora. Não houve ninguém, pelo contrário, era um homem muito querido. Tudo isso para dizer, eu gostaria de falar bem mais de Samuel, deu até vontade de fazer umas pregações sobre Samuel. Mas não é difícil imaginar que excelentes cidadãos devem ter se tornado os filhos deste homem. Contei tudo isso para chegar neste ponto. Imaginem a educação que eles tiveram. Imagine o exemplo que eles tiveram, os filhos de Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. E a passagem continua. E é importantíssimo que esse ponto da história de Israel, quando o povo pede um rei, e não é o rumo que eu vou entrar. Apenas mostrar para vocês um currículo pequeno, curto, breve, mas arrasador dos filhos de Samuel, do grande Samuel. O que houve para esse gritante desequilíbrio? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a aplicá-la em nossas vidas, de maneira muito especial, os pais aqui presentes e os que vão ouvir esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. O que houve para esse desequilíbrio? De duas, uma. Ou Samuel falhou em educá-los corretamente, ou, de fato, os educou bem, mas os filhos não corresponderam. Só veja essas duas opções. A primeira é possível, mas um tanto quanto improvável, de Samuel ter falhado em educá-los corretamente pelo altíssimo padrão de retidão e de correção deste homem. Mas não podemos afirmar. Como não podemos, eu quero considerar as duas opções que podem acontecer com qualquer pai, inclusive um pai muito fiel a Deus, como era este homem, Samuel. Antes de qualquer coisa, embora não seja o foco da pregação, passagens bíblicas que mostram a responsabilidade que Deus coloca sobre o pai quanto à educação do filho. Obviamente, já falei muito sobre isso em Dia dos Pais e ao longo das pregações mesmo, à medida que a gente vai encontrando nas Escrituras. Mas escolhi apenas três passagens que vão resumir essa responsabilidade enorme que Deus coloca sobre os pais. As mães também, claro, mas o pai sendo o cabeça do lar, evidentemente a responsabilidade maior é do pai. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 6, Deuteronômio 6, de 4 a 6, uma passagem clássica sobre a necessidade dos pais transmitirem aos filhos os caminhos de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Aí está. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, não tem hora. O tempo todo falando de mim, Deus, exigindo isso para os teus filhos. Não tem hora, não tem momento especial para isto. O tempo todo, é contínuo, 24 horas por dia. Salmo 68, versículos 3 a 6. Como eu disse, eu estou só dando uma base para mostrar a responsabilidade grande que Deus coloca sobre os pais. Salmo 68, versículos 3 a 6. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E muitas outras passagens. Em suma, não é falta de instrução na palavra de Deus, instrução clara, repetida, insistida, enfatizada, a responsabilidade que Deus coloca sobre os pais para transmitirem aos seus filhos os caminhos de Deus, desde o início da existência de cada um deles. Então, todo pai tem dois caminhos a seguir. Dois. Um, obedecer a Deus, educando os filhos biblicamente, como a palavra de Deus requer. Segundo, o pai desobedecer a Deus e não educar os filhos conforme a Bíblia diz. Obedece. Não obedece. Vamos para a primeira hipótese. O pai obedece a Deus e procura, sim, com afinco, educar os filhos como a Bíblia orienta. Duas coisas agora podem acontecer. Primeira, os filhos absorvem a educação e se tornam pessoas corretas, não obrigatoriamente crentes, não obrigatoriamente salvas. A Bíblia em momento nenhum garante que o pai que educa o filho nos caminhos de Deus vai colher o fruto de ter os filhos convertidos no caminho de Deus. Garantia nenhuma quanto a isto. Pai tem 5 filhos, educa todos de uma maneira igual. Não há garantia que os 5 serão crentes, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou nenhum. Não há garantia. O que há, claro, é uma indicação de que, já que Deus está sendo atendido e obedecido, isso agrada a Deus. E quando Deus se agrada, há salvação ao redor. É até aí. E há motivos de esperança do pai ou dos pais, esperança, dependência de Deus para ver os seus filhos convertidos. Mas nunca ao ponto de poder exigir e dizer: eu eduquei os filhos como tu mandaste e tu não salvaste todos. Aliás, nem metade, aliás, nenhum. Não há esta garantia. Então, o que a Bíblia chega mais próxima de dizer é: educa os filhos nos caminhos de Deus e a probabilidade de se tornarem pessoas decentes, no sentido humano da palavra, cidadãos de bem, conforme nós conhecemos a expressão, cidadão de bem. Sabemos que não há um único ser humano que faz o bem, no sentido da palavra, no sentido essencial da palavra, bem no sentido de agradar a Deus, em comunhão profunda com Deus, zero homem, depois da entrada do pecado no mundo, a não ser Cristo, a única exceção. Mas todos nascem pecadores e tal, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, tem que se explicar, quando se fala cidadão de bem, não é o bem no sentido absoluto, bíblico, sem pecado. Não é. É cidadão de bem, é alguém sociável, alguém respeitável, que respeita os outros e que cumpre suas obrigações como cidadão e coisas assim. Vocês entendem bem o que eu estou dizendo. Então, há uma passagem em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, muito discutida essa passagem, parece ser bem fácil, mas não é não, por causa das palavras lá no hebraico, e os estudiosos eruditos discutem exatamente o que isso quer dizer, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma passagem clássica, que parece ser uma promessa de Deus a quem, ao pai que ensinar o filho corretamente, ele vai, ainda quando for velho, vai ser uma pessoa de bem. Não é isto que a passagem promete, não é uma garantia. Aliás, antes de qualquer coisa, Provérbios, em princípio, ele coloca verdades gerais, com muita sabedoria, óbvio que vem de Deus, mas gerais sobre a vida, sobre as circunstâncias, as ocorrências normais que se espera naturalmente na vida ao redor. Não quer dizer que tudo que diz ali vai se cumprir na vida de cada pessoa, não é uma promessa específica de Deus, isso é muito importante para quem estuda Provérbios. Tem muitas passagens que você lê assim, dizer, mas eu não vejo acontecer exatamente isso, não, fulano lá, eu conheço alguma coisa assim e tal. É isso aí, Provérbios não se propõe a ser um livro de promessas específicas que serão à risca cumpridas. Eu poderia dar vários exemplos aqui, seria até interessante algum dia eu próprio, algum professor da escola dominical, abordar esse assunto de Provérbios, que pode dar muito mal entendido. Isso aí. Seja como for, mesmo que fosse uma promessa, aqui, de acordo com os estudiosos, aí, os eruditos no hebraico, esse caminho em que deve andar não é muito claro o que isso significa. Seja como for, é algo no sentido, de acordo com a personalidade dele, não quebre, não tente quebrar a maneira dele ser, não no sentido de pecado, que é para quebrar mesmo, mas no sentido do jeito da pessoa ser, da personalidade dele. Um pai tem dois filhos, um é tímido, um fala pouco, o outro é falador e é extrovertido, aí o pai fica reclamando do que é caladão, porque o pai também é extrovertido, aí não gosta do que é caladão, aí insiste com caladão, e quer que ele fale igual o outro. Isso é terrível, porque não é defeito moral ser caladão, ou gostar de conversar, não é. Mas o pai gosta mais do jeitão de um do que do outro, e fica exigindo aquilo quase como se fosse um defeito, falar pouco ou coisa desse tipo. Então, alguns acham que é isso que essa passagem quer dizer. Ensina no caminho dele, do jeito dele, da maneira dele ser, da personalidade dele, do jeitão. Tem filho que o pai olha com olhar severo, o filho já está todo se derramando ali, a terra querendo chorar. Já o irmão, o pai olha assim e ele diz, o que foi? Cara, assim, o pai vai ter que levar talvez uma disciplina bem rigorosa para não afrontar o pai desse jeito. E o outro está ali todo se tremendo. Personalidades. Tudo bem, um está afrontando o pai, já é errado, como eu disse. Então, tem que quebrar o erro, mas quebrar personalidades da maneira de ser, de jeito nenhum, a Bíblia não recomenda isso, absolutamente. Então, aqui pode ser que seja isso aí, ou pode mesmo estar dizendo que parece ser o mais óbvio, que é o que todo mundo acha, que é a questão de ensina no caminho que deve andar, ou seja, no caminho de Deus, que é bíblico isto. O que os estudiosos discutem é, claro que é bíblico, e tem muitas passagens que mandam ensinar aos filhos o caminho de Deus, Deuteronômio, aquele clássico lá. Mas essa não é uma. Aí outros dizem, é sim, tudo bem, não vamos brigar. Seja como for, a passagem que chega mais perto de uma certa, não vou dizer a palavra garantia não, mas de colocar legitimamente no coração do pai uma expectativa de ele plantar uma coisa boa e vir e nascer algo de fato bom, que é o filho já adulto, correto, essa expectativa, se há uma passagem que gera essa expectativa, essa aqui talvez seja a mais forte. Pena que é um pouquinho assim, ninguém sabe exatamente o que significa uma coisa ou a outra, essas duas coisas. Mas, seja como for, parece ser uma não digo garantia, mas um motivo para o pai ser bem, bem esperançoso. E nós somos mesmo pais. Eu já tenho netos e outros estão já nesse caminho de ver filhos crescendo e ver o rumo. Então, de maneira, de fato, não deixa de ser quase uma consequência natural. Pais que educam os filhos em caminhos corretos e procurando instilar neles o temor do Senhor, mesmo que não seja um crente e que não seja biblicamente ali, mas falando de um Deus e que tem que obedecer esse Deus, ou seja, aspectos morais elevados. Geralmente, pais que agem assim, normalmente, têm, escolhem os frutos. Mas não sempre. E é esse ponto que a gente quer tocar aqui como alternativa. Então, entre os grandes patrimônios da vida, vocês sabem, a gente sabe, mas parece que não sabe, né? Não são os materiais que, quando pergunta assim, qual é o patrimônio dele? Você pensa imediatamente no dinheiro dele, no carro, pensa no segundo, tem um terreno, tem imóvel. Eu acho isso uma pena muito grande. Fulano tem um patrimônio enorme. É ricão, é? Não devia ser assim, não. Fulano tem um patrimônio enorme. Ele serve a Deus há quanto tempo? Quer dizer que ele é fiel mesmo a Deus? Como? Deus? O que está falando aqui em Deus? Está falando em patrimônio? Tem algum patrimônio maior do que a pessoa ser fiel a Deus? Não, de fato, é porque eu estou falando em patrimônio, né? Nos bens, é uma pena. Mas é assim, o mundo é levado a achar que patrimônio é valioso são bens que as pessoas deixam aqui. Mas tudo bem. Entre os grandes patrimônios da vida, não estão os bens materiais, mas existenciais, morais, de caráter. E entre eles, um enorme patrimônio que alguém pode ter na vida, um homem pode ter na vida, é o prazer de um pai ver que os filhos que ele educou, bem encaminhados, e que honrem o nome dele, pai, e da mãe dele, dos pais dele. É um prazer enorme. Muitos de vocês, já pais, já mais maduros, sabem o que é isso. Sabem o prazer. Eu próprio acabei de passar por isso duas vezes aqui. Então, é um privilégio muito grande. E nós sabemos disso. E quem tem filho já com 15, 16, 17 anos, já se tornando adulto mesmo, já começa a acolher e a sentir o privilégio de ver isto aí. E esse prazer se torna um absurdo deleite quando não apenas o pai vê o filho sendo cidadão de bem, ou uma cidadã de bem, mas um filho convertido ao Senhor. Aí é um espetáculo, é um deleite puro, que eu também tenho esse privilégio com a graça de Deus. Com certeza, esse prazer, o grande Samuel não teve. Muito bem. Então, o pai obedece a Deus e educa os filhos corretamente de acordo com os caminhos do Senhor. Opção 1. Os filhos absorvem a educação e se tornam pessoas corretas. Não obrigatoriamente crentes, mas, se Deus permitir, maravilha das maravilhas, crentes também. Beleza. Opção B. Os filhos repelem a boa educação que o pai tentou dar e se tornam maus cidadãos. É provável que aqui tenha sido o caso dos filhos de Samuel. É provável. Ele tentou dar, ele nem tentou ser exemplo, porque ele foi um exemplo. Se a gente pode tirar a palavra tentar, ele foi um tremendo exemplo para os filhos, mas pode, e pode, imaginamos que ele tenha, além de ser um exemplo, com certeza, ele pode ter tentado ser companheiro dos filhos, como nós vimos aqui muitos comentários, ser amigo dos filhos, e além de ser um exemplo de vida correta, além de falar sobre os caminhos de Deus de uma maneira acertada, além disso, ele pode ter sido um pai espetacular, carinhoso, companheiro, amigo, tudo. Aí nós não sabemos. Que exemplo ele foi. Mas esse tipo de pai aqui também, que caprichou na educação dos filhos, não podemos afirmar. Mas, seja como for, com os filhos dele não deu certo. E mesmo que ele tenha tentado ensinar os caminhos de Deus, mesmo que ele tenha sido exemplo, mesmo que ele tenha sido um grande amigo dos filhos, não deu certo. Mas eu quero levantar aqui um ponto, e que para efeito de como o pai ficará diante de Deus, não importa se o resultado é o primeiro ou o segundo. Se o pai fez a sua obrigação diante de Deus, de ensinar os caminhos de Deus ao filho de manhã, de tarde e de noite, de ser um pai modelo, de ser exemplo, o pai fez isso? Fez. Pode descansar diante de Deus quanto a esta questão. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que estava na minha responsabilidade. Isto é um espetáculo. Para compensar, pelo menos, a tristeza do pai que ensinou os filhos corretamente e os filhos foram pelo caminho oposto. Só isso já é terrível. Imagine como Samuel deve ter sofrido. Tudo isto já é em si muito ruim, mas tem, pelo menos. E é um pelo menos grande, porque não é pouca coisa o crente fiel estar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou em paz. Meus filhos têm essas desgraças aí, mas eu estou em paz. Os filhos que aguentem a duríssima cobrança que virá de Deus, os filhos que aguentem, eu não queria ser um filho desse, que desde pequeno ouviu do pai os caminhos de Deus, ouviu o que era correto, ouviu o que era certo, viu o exemplo em casa, viu o modelo em casa, e tornou-se um mau cidadão. Não só não se converte, que já é uma questão espiritual que envolve eleição, embora tenha responsabilidade também, mas deixando isso até de lado, olhando para o aspecto de cidadania, de decência como cidadão, não foi. Tornou-se um desonesto, um mentiroso, um adúltero, um desrespeitador dos outros, um mau vizinho, um agressivo. Esse vai dar conta diante de Deus de uma maneira que eu não gosto nem de pensar. Aliás, eu acho que nem consigo imaginar. Mas, repetindo, para o pai é muito reconfortante. E pensando bem, meus irmãos e amigos, é o que interessa para o crente nesta vida. Não são os resultados do que ele fez, não. Como é, pastor? O que interessa nessa vida não são os resultados do que ele fez? Não. Quer dizer que não é importante isso? Muito. Eu não disse que não é importante. Eu disse o que interessa. Em primeiro lugar, o mais importante, o crucial, o que interessa é o crente estar em paz diante de Deus. pela maneira como ele encarou a sua vida diante de Deus, pelo que ele tentou, o que ele tentou fazer, de uma maneira sincera, humilde, dependente de Deus. Isso é o que interessa em primeiríssimo lugar. O que ele conseguiu fazer, secundário. Vai um missionário para um lugar distante e o outro também. Um vai e faz e converte, a pregação dele converte 1.000 pessoas em 2 anos. Outro vai e prega 20 anos e se converte em 3. Você acha que o que deu pouco resultado vai chegar todo encabulado diante de Deus? Senhor, olha o meu irmãozinho ali, 1.000 conversões em 2 anos, eu preguei 20. Se converter tem, que fracasso e tal. Ele vai levar uma repreensão de Deus. E se ele for um homem espiritual e um homem que conhece mesmo, tem intimidade com Deus dele, ele sabe que não é assim, não. Ele vai dizer, Senhor, foi meio dura a tua mão sobre mim nessa questão de conversão, me deste pouca alegria nisso aí, irmãozinho lá, foi abençoado, amém. Mas é tão bom te ter, é tão bom estar em paz, é tão bom ter pregado Cristo crucificado e ressurreto, é tão bom ter falado isso. Aí pronto, ele já vai por esse caminho aí, ele já vai esquecendo os 3 que se converteram e os milhares que não se converteram, já é secundário. Foi bom demais ter pregado, ter sido fiel. As minhas quedas, tu me levantaste, eu confessava, me levantava de novo. Aguentar um desgraçado como eu, 20 anos pregando, 3 até muito. E vai por aí. Em paz com Deus, feliz com Deus, satisfeito. Então eu estou explicando o que eu disse, que parece, pode ter parecido muito estranho. O mais importante não é o que o homem fez nesta vida, não. É o que o homem tinha dentro do coração dele com relação a Deus, como ele se relacionou com Deus, como ele adorou a Deus, como ele agradou a Deus. Esse é o mais importante. Então, voltando à nossa questão do pai, um pai pode ver um filho preso, assassino, estuprador, pior peça que se possa imaginar, e o pai sofrendo muito, isso é inegável, mas ele vai estar em paz com Deus e dizer, Senhor, eu me submeto à tua vontade dura para comigo. Não é fácil ver esse menino preso, Senhor. E eu acho que ele foi, ainda pegou, foi uma pena pequena pelo que ele fez. Mas eu estou em paz, muito obrigado. Eu continuo confiando na tua justiça, no teu amor. Qual é o preço disso? Vamos agora à segunda hipótese. O pai desobedece a Deus e não educa os filhos biblicamente. Eu vou considerar apenas pais crentes aqui nesta opção. Não sei, talvez você pense engraçado. Eu achei que o pastor ia fazer o contrário. Ele ia considerar que apenas pais não crentes, porque a hipótese agora é o pai que desobedece a Deus e não educa os filhos biblicamente. É claro que um pai crente vai educar os filhos biblicamente. Você é meio ingênuo, né? É claro que um pai crente vai educar os filhos biblicamente. Sim, é claro que ele deve educar. É claro que ele deve educar. Agora eu estou com você. Agora não é mais ingenuidade. Agora você está falando correto. Ele deve educar os filhos biblicamente. É, claro, crente, pai crente. É, mas a afirmação que foi feita antes não tinha esse dever, não. Tinha assim, é claro que o pai crente educa os filhos biblicamente. É não. Agora, parodiando Paulo, para vergonha nossa, o digo. É não, não é claro, não. Ah, se fosse. Muitos pais crentes não educam os filhos biblicamente. Eu acho, inclusive, que muitos fazem assim, não é nem propositalmente, de uma maneira, como um critério. Eu sou crente, mas eu não vou educar meus filhos nos caminhos de Deus e tal. Seria algo muito esquisito, sem sentido, é estranho. Então, eu admito que muitos fazem isto, não de maneira proposital. Mas isso não elimina o fato de que está desobedecendo. Então, pode haver vários motivos de um pai não educar, um pai crente não educar os filhos biblicamente. Pode haver vários motivos. Alguns são justificáveis, olha, teria que ver esses motivos aí, é difícil generalizar, e Deus tem um coração grande, vê muito o coração da gente, não sei. Mas eu sei o seguinte, que é muito estranho. Em princípio, talvez exceções à parte. Eu não sei nem se tem exceção. Não sei porque que eu estou aqui querendo, talvez até abrir exceção, não sei, estou generoso demais hoje, não sei o que é, não. Porque, à primeira vista, um pai crente não educar os filhos no caminho do Senhor, tem explicação? Talvez nem tenha mesmo. Talvez pode ter desculpas. Aí com certeza. Seja como for, a gente pode pensar em o pai ama pouco o filho. Crente, mas ama pouco o filho. Ama pouco. É pastor, isso não existe. Existe. Aliás, a Bíblia fala muito do pai que não disciplina, ama pouco. Que, de acordo com o mundo, é só o contrário. O pai que ama muito, não disciplina. A Bíblia diz, o pai que não ama, não disciplina. O pai que ama, disciplina. Então, e Deus manda disciplinar. Então, o pai está desobedecendo a Deus porque ama pouco o seu filho. Preguiça. Comodismo. Preguiça. Não é educar os filhos de acordo com o que Deus manda por preguiça? Preguiça. Quem é pai aqui sabe o trabalho que dá educar alguém. Você pensa que é fácil? Diz assim, não meta o dedo no olho do seu irmãozinho, não. Todo o tempo, não faça isso. Não grite com sua mãe. Não pise no pé do outro. Não minta. Você sabe disso. Você é pai, você é mãe. Sabe? E se você não é, sabe com você próprio. Como foi duro o pai e você, sua mãe. Tempo todinho. Às vezes cansa, exaure. Ai! Não tem um botãozinho não para desligar esses meninos? Porque é o dia todinho. Não faça isso, não faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Tem um amigo que diz que um menino que tinha 7 anos quando descobriu que o nome dele não era Cala a Boca. Coitado. Então, é difícil educar, é contra uma maré. É duro. Então, pega um pai meio preguiçoso, meio indolente ali, meio comodistazão, ele não vai educar os filhos no caminho do Senhor. Ainda mais quando esses caminhos do Senhor são completamente opostos aos caminhos do mundo. Então, o próprio pai bota o filho num colégio que vai ensinar aos filhos coisas contrárias ao que o próprio pai está ensinando, porque ele está ensinando o que Deus ensina, e o que o mundo ensina não é o que Deus ensina. Olha a complicação, olha a complexidade que você, pai, tem nas mãos, mães também, e eu tive, e os mais velhos tiveram. Complicado, porque educar de acordo com, corretamente, de acordo com o mundo, já é difícil, porque o mundo não aceita que um enfie o dedo no olho do irmãozinho. Tudo bem, não precisa ser crente para dizer, não faça isso, não minta. Apesar de que aí o pai que diz não minta, sendo do mundo, já está. Mas, tudo bem, ainda vá lá. Mas, ensinar os caminhos de Deus a um menino, uma menina que está sendo jogada no mundo, na escola, os coleguinhas, os vizinhos de condomínio, É complicado. Pouca convicção de que a Bíblia funciona ainda hoje. Eu não tenho a menor dúvidas de que nós deveríamos ter muito mais confiança nas promessas da Bíblia e nas garantias que a Bíblia nos dá e na eficiência das Escrituras em qualquer época da história humana. Mas você acha que todo pai crê nisso de uma maneira muito forte? Ainda mais com o mundo ali dizendo, A Bíblia já era um livro antigo, um livro ultrapassado, um livro que não tem que ser relido, refeito. Refeito é raro dizer, mas relido é muito comum. Quando você vê alguém falar em releitura da Bíblia, sai de perto, porque está beirando já uma heresia. Fala, releitura da Bíblia já... Não, mas eu pensei que releitura fosse ler de novo. Eu releio a Bíblia várias vezes por ano. Não, meu amigozinho, abre essa cabeça, não tem nada a ver com a outra. Quando ele fala em releitura da Bíblia, é ler sobre outro prisma, sobre outros conceitos, sobre outra filosofia. É distorcer a Bíblia. Cuidado com o nome releitura. Já tenho dito isso algumas vezes aqui, eu lá falei isso desse púlpito. Então, o pai, ele está bombardeado o tempo todo com esse tipo de coisa no mundo, até no meio evangélico. Muitos evangélicos hoje se dispõem, se propõem, ensinam a ver a Bíblia de uma maneira diferente, de uma maneira não tão rigorosa, adaptando para as coisas de hoje, disciplina do filho. Não, essa coisa de séculos atrás, quando a sociedade era muito mais brutalizada. Não, hoje é muito mais sofisticado. Não tinha psicologia, não tinha psicanálise, não tinha o exame profundo do interior de cada um para poder mostrar como a importância da infância no desenvolvimento do adulto. Não, isso é muito complicado. Aí a Bíblia diz assim: disciplina, bate no filho. Não. E os índios não aceitam mais isso. O tempo todinho está aí nos filmes que vocês veem, está aí nas histórias que vocês leem, está aí nos WhatsApp de vocês, a filosofia zona lá, direto, anticristã. Então o pai acaba contaminado, sim, talvez sem perceber, mas contaminado na sua fé sobre a eficácia da palavra de Deus ainda hoje. Então o pai acaba perdendo essa segurança nas escrituras, por isso se afasta de educar os filhos dos caminhos do Senhor. Se afasta talvez não muito, não vou dizer que é 180 graus dando uma guinada, não. Sei lá, 90 graus, ângulo reto, talvez 70 graus, 5 graus, foi ruim. Não te desvia, Josué, nem para quantos graus? Não fala, Josué, nem para cá, nem para lá. Reto, zero grau. Para os que gostam de matemática, ou 360, dá no mesmo. Volta ao mesmo ponto. Mas no mesmo rumo, não se desvia para cá nem para lá. E o pai se desvia. Sem sentir, sem querer, sem perceber. Mas Deus vai olhar e dizer assim: epa, você está me desobedecendo. Você não está educando os meninos no caminho que eu mandei. Não é porque eu estive lendo, então, já enfraqueceu. Recusem disciplinar. Recusa. Um filho meu, eu não bato. Eu não disciplino fisicamente. Acabou-se. Pode ser o que quiser, eu não faço isso. Tá bom, tudo bem, então aguente as consequências. Outros têm medo do filho. Medo do filho. Tem pai que tem medo de menino deste tamanho. É impressionante, parece mentira. Mas existe pai, homem, fala, nem mãe. Pai com medo de filho, que o filho encara. Assim, eu não sei o que química é essa que faz com que um homem, um adulto, o dobro, o triplo do tamanho do outro, mais forte, tudo autoridade, tudo nas mãos, tem medo do olhar do filho, de dizer não faço, e dizer mentiroso é tu, que você não quer acreditar. Pai crente, você acha que isso não é pecado grave diante de Deus, o pai não educar o filho nos caminhos do Senhor, porque tem medo do filho? Que história é essa? Está tudo o contrário. nesse caso? Falta de convívio mínimo. Mínimo. Mal vê o filho, mal vê a filha. Não tem contato, não tem amizade, não tem intimidade nenhuma. É crente, é fiel. E está cheio de filhos de pastores, de homens de Deus, missionários, reclamando disto. Infelizmente, isso é quase um clássico. Meu pai tinha muito tempo para a igreja, só falava em igreja, só falava no culto, só falava em pregação, só falava em viagem missionária, só falava nisso, naquilo, e eu mesmo, que era bom. Tudo bem, chegava com o presentezinho da última viagem que ele fez e tal, e pronto, mas lidar com meu pai, tempo comigo, atenção para mim, meu pai não me deu, não. Mas era um servo fiel. Eu acho que teria sido mais fiel se tivesse dado mais atenção à família. Aí fica com Deus julgar. É triste, mas muitos crentes caíram e ainda cairão em algumas dessas armadilhas. Não sei se foi o caso de Samuel. Se Samuel falhou em algum ponto deste, mesmo sendo crente. Mesmo sendo crente e mesmo sendo um padrão elevadíssimo no país. Não sei. Mas o que eu quero mesmo é que você tenha certeza, meu irmão, pai, crente, que esse não é o seu caso. Fica o apelo, já estou querendo encerrar. Fica o apelo, examine se você está educando o seu filho como Deus mandou. E se você acha que tem justificativa, você tenha cuidado. Examine isso diante de Deus. Mas eu quero, antes de encerrar, mudar para o plano espiritual, rapidamente, porque eu quis dar ênfase maiormente, foi no plano familiar aqui, mas sempre é muito bom lembrar que nós temos um Pai Celeste que nunca seguirá pelo caminho de educar erroneamente os seus filhos. Óbvio. Seria um contrassenso em si mesmo, Deus educar os filhos dele na contramão do que ele quer com que os pais eduquem os seus filhos humanos na terra. Então, eu não sei se a gente de vez em quando para pensar em algumas verdades que são inerentes ao fato de sermos crentes e são tão valiosas que nós deveríamos pensar mesmo mais nelas. Uma dessas verdades é essa aqui. É muito agradável nós termos um Pai no céu que nunca, em momento algum, vai nos ensinar de uma maneira errada. Não há um pai no mundo nessa condição de dizer assim: eu eduquei meus filhos de uma maneira perfeita. Meus filhos não têm uma queixa justa para fazer contra a educação que eu dei para eles. Não há um pai no mundo, nem Samuel, não há, porque nós somos falhos, imperfeitos. Então, mesmo o filho de um pai crente, super fiel, nunca poderá dizer que esse pai o educou de maneira perfeita. Nunca. Mas isso não ocorre com o Pai Celeste. O nosso Pai Celeste. E é triste a gente aqui e acolá duvidar da educação que ele nos dá. Senhor, tu não estás sendo duro demais comigo? Está questionando a educação que Deus está lhe dando? Talvez. Talvez. Ele não erra. Não, mas ele está sendo duro demais comigo. Está até me lembrando do meu pai, que tudo era na base do chicote. Opa, para. Seu pai pode ter lhe educado muito bem, ter sido rigoroso demais, até mais do que ele gostaria. Eu não sei. Mas, com certeza, seu pai teve falhas. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, você não tem um pai que vai lhe educar errado, não.
Ah, mas Deus... Sei não, eu não estou falando nada. Eu estou só aqui dizendo que eu não me entendo. Fulano ali é um crentezinho fiel, rapaz, vive na pia. todo tipo de problema. O outro aqui, meio, crentezinho meio mais ou menos, fraco, no testemunho dele, na igreja meio turista. Então, tudo beleza com ele, bem, porque quanto mais ele é assim, mais ele sobe no emprego dele, ou mais o negócio dele dá certo, eu não sei o que é aquilo, e tudo bem, tudo maravilha. Parece que é educado meio assim, meio na solta. Não faça isso, não. Deus não está errando na educação, nem desse que ele está sendo, rígido ou impondo situações difíceis na vida de um, e no outro ele está deixando, assim, aparentemente deixando. Tenha cuidado. O melhor, sabe o que é? É não querer avaliar Deus. Mas como nós somos seres inteligentes, racionais, e temos essa tendência quase natural, que eu concordo, e é mesmo, faça assim, diga para Deus: Senhor, eu estou aqui tentado a achar que o fulano está sendo educado na fé ou na vida cristã de uma maneira diferente do outro, ou eu próprio. Eu estou com essa tentação. Não permita não, Senhor, porque é erro meu. Tu és perfeito em tudo, inclusive na educação que tu me das como crente e a qualquer filho teu. Que Deus abençoe os pais aqui presentes e os outros, os ilumine para educar seus filhos como Deus orienta. Se o resultado for filhos corretos como cidadãos, ótimo. Se o resultado for filhos, além de corretos como cidadãos, crentes, convertidos, tornados novas criaturas, muito mais do que ótimo. É delícia pura. Amém. Muitas vezes amém a nosso Deus. E se o filho for uma vergonha para você, por tudo que você levou a sério, educá-lo nos caminhos do Senhor, respeite a vontade de Deus. Acate. Seja submisso. Não discuta com Deus. E saiba que se você não está em paz com Deus, pode ser o diabo lhe perturbando. Porque você tem todo motivo para estar em paz com Deus. Ah, pastor, mas em paz mesmo, não, crente nenhum vai estar, porque todo pai erra, todo pai faz. Mas um pai que errou pode estar em paz com Deus, claro, dizendo: Senhor, eu não fui perfeito, eu errei, mas levei muito a sério a educação dos meus filhos, eu lutava diante de ti, pedia sabedoria, eu estou sendo duro demais na disciplina, estou sendo frouxo demais, estou tratando um diferente do outro por causa das personalidades, e Senhor, me dá sabedoria. Ai, Senhor, eu acho que eu errei ontem com meu filho. Aí o teu Espírito colocado no meu coração, vá lá e peça perdão. E eu fui pedir perdão. Ou eu me lembro de um dia que eu não fui, não pedi perdão, errei, pequei. Tudo isso, irmãos, faz parte, sim, do drama de um pai crente que quer educar corretamente os seus filhos. Não é por isso que esse pai vai deixar de ter paz no coração, não. Se só for ter paz no coração, um pai que nunca cometeu um erro com o filho, já repito, não tem na face da terra. Então, quando eu estou dizendo que pode ser o diabo soprando a você, eu estou falando de um pai crente sério, que errou sim, mas reconheceu diante de Deus, reconheceu diante dos filhos, que um dos grandes erros de um pai ou de uma mãe é querer passar para os filhos a ideia de ser inerrante, ser o tal, coisa desse tipo. Isso não tem nada a ver com autoridade, é outro assunto. Mas um pai que admitiu esse tipo de coisa, que tratou bem esse assunto, e tratou diante de Deus, eu digo sem medo de errar, meu irmão, pai, fique tranquilo, fique em paz, não permita que ninguém tire esta paz diante de Deus. Seu filho está lá,
lhe passando vergonha e lameando o seu nome, ou da sua mãe, ou a sua filha está nesse ponto lá, ou preso ou não preso, mas é uma pessoa não querida na sociedade, mal comentada por vários aspectos, é uma vergonha, é uma tristeza, eu sei. Mas isso não deve tirar a sua paz. Trate isso com Deus, agradeça por Ele ter lhe dado fidelidade para você educar como você achou que devia. Se o resultado foi aquele, soberania de Deus. E Ele continua lhe amando tanto quanto Ele ama um filho, a quem Ele deu os filhos daquele filho, muitos, muito corretos, até todos crentes. Não quer dizer que Deus amou mais esse filho do que amou você, permitindo seus filhos se desviarem. Não. Ninguém há de duvidar do amor de Deus por Samuel. Ninguém. E com certeza esse homem sofreu muito com seus filhos, mas não deixou de louvar a Deus por isso. Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha nos ensinado aqui o que é importante para nós aprendermos, mesmo com as palavras falhas do Teu servo, mas que o conceito tenha chegado firme nos corações e que todos nós, eu obviamente incluído, saibamos te dar graças pelo Pai que tu és, que nunca falharás conosco, e graças pelos nossos pais que tentaram nos educar de uma maneira séria, até os não crentes, mas tentaram fazer o que estava à altura deles, na concepção deles, para ensinar os filhos de uma maneira correta. E, obviamente, muitas graças aos pais crentes que nos educaram, de fato, de acordo com a tua palavra, mesmo com as falhas deles. Mas muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.